neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e milagres fizer, se o futuro eu soubesse e toda a ciência, tudo isto é nada pra mim.
Que eu dê meus bens.
aqui temos uma frase do profeta de Deus para esta era, revelando assim a sua responsabilidade para com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ó Senhor, é para isto que estou aqui na Igreja, tentando colocar a Igreja em ordem. Vamos recordar juntos de que Abraão colocou seus homens em ordem para a batalha e voltou vitorioso para receber, então, de Melquisedeque o pão e o vinho, a ceia, mas não como um derrotado, mas sim como um vitorioso. Lembrarmos que também que, como cristãos, como filhos de Abraão, nós voltaremos para o lar. E ele nos dará a ceia nas bodas do Cordeiro. Estaremos no casamento ali, e as bodas de Cordeiro. Depois, no milênio, que é a lua de mel. Então, isso é para quem tem vencido. Mas o importante de tudo, meus ouvintes, é que tem que ser colocado em ordem primeiro. Todas as coisas. Por isso Elias viria restaurar. Restaurar implica nisto também. Colocar em ordem. Restaurar a ordem da Igreja, a ordem dos dons espirituais na Igreja, a fé genuína, o batismo verdadeiro, tanto nas águas como o batismo do Espírito Santo, a fé correta em Deus, nos dá uma vida correta. A fé incorreta, ela resulta numa vida incorreta. A fé correta é aquilo que a graça suprema nos oferece na hora suprema, porque somente isso prevalecerá. Então o profeta de Deus, sendo levado numa êxtase, além da cortina do tempo, onde estão aqueles que se descansaram da batalha, antes do arrebatamento, dormiram no Senhor, morreram para o mundo, dormiram para o mundo. Em relação ao mundo, eles estão dormindo. Eles não sentem nada que nós sentimos nessa dimensão. É uma mudança de dimensão. Para ir nessa dimensão onde eles estão, o homem neste corpo esgotaria todos os seus recursos e não chegaria lá. Levaria bilhões e bilhões de anos-luz para chegar lá. Mas quando nós saímos deste corpo, nós já estamos lá. Nós, me refiro como São Paulo, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, que têm vencido como filhos de Abraão. Então, é a diferença de dimensão. E eles estão dormindo em relação ao mundo, as coisas do mundo. Eles não se preocupam com estas coisas terrenas. E eles estão num lugar que é a sexta dimensão. E o profeta de Deus foi levado lá. Lá ele foi abraçado por jovens, moças e moços. Ele diz: aquelas moças de cabelos longos, compridos, vestes compridas, lindas, formosas. Elas não precisavam de nenhuma maquilagem. Elas são perfeitas. E elas abraçavam-no, dizendo: ó, precioso irmão Brana. E também aqueles jovens, aqueles moços, como que de 21, 22 anos de idade, vinham abraçá-lo e dizendo: ó, precioso irmão Brana. E ele, sem saber o que era aquilo, logo lhe foi mostrado uma jovem muito linda, como que de 21, 22 anos de idade. E o anjo lhe perguntou: você sabe quem é esta moça? Ele diz: não, eu nunca a vi antes, não é? Ele disse: esta é aquela velhinha de 90 anos que você levou a Cristo lá na terra. Esta é aquela velhinha de 90 anos de idade que você levou a Cristo lá na terra. Agora, isso é bíblico. São Paulo disse que nem era lícito ele falar no que ele viu lá naqueles dias. Ele não podia nem falar, porque Pedro disse que ele escreveu coisas difíceis de serem entendidas. É porque não podiam ser reveladas no seu tempo. O próprio Paulo diz isto. Então, meus ouvintes, Paulo disse: quando este tabernáculo é desfeito, se referindo ao nosso corpo, ao corpo do Filho de Deus, há um outro esperando por nós. Através deste é que nós entramos na outra dimensão. E isto é a sexta dimensão. A sétima, nós chegaremos lá pelo corpo glorificado. Na sexta dimensão, onde estão aqueles que se descansaram da batalha como filhos de Deus, como filhos de Abraão, isto nós chegamos lá através do corpo celestial. Então, há corpo natural, físico, material, não é? Esse corpo que você tem agora, depois o corpo celestial e logo o corpo glorificado. É através do corpo glorificado que nós vamos ao Pai, à sétima dimensão. Tudo isso está na Bíblia. O tempo não nos permite mostrar detalhadamente. Mas Jesus disse que não tocasse nele, porque a palavra diz, ainda não havia sido glorificado. Agora, amados, veja que nós temos o mais importante de tudo, que não é propriamente olharmos lá no fim, porque nós não podemos, de maneira alguma, vivermos sem uma esperança, sem fé. E a fé olha através de todo o curso. Então, nós estamos olhando através do curso, até mesmo da morte, e vendo através da mensagem da Bíblia Sagrada revelada pelo profeta de Deus, lá além da cortina do tempo, vendo as bodas do Cordeiro, olhos espirituais vê o fim, vê a recompensa. Jesus via a sua glória, por isso rejeitou a glória que Satanás lhe ofereceu. Assim também a sua igreja, porque ela vê além das lutas, dos sofrimentos, das angústias, das batalhas. Isto é certo? Mas é certo também que devemos estar em ordem. Em ordem. O profeta diz a respeito deste lugar: tudo é amor, tudo é irmão verdadeiro, e tudo é irmã verdadeira. Não há nenhuma morte lá, nenhuma tristeza, nenhum ciúme. Nada, nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. E ele continua dizendo: é por isto que estou lutando. É por isto que estou me estabelecendo. Agora vocês notem isto. Que quando ele pregou as almas encarceradas, Deus o havia levado na região dos perdidos. E ele fez aquele apelo dramático: ninguém viaje neste rumo, nesta direção da região dos perdidos. Deixe a estrada larga. Ninguém queira ir para aquele lugar, porque a mente humana não pode conceber quão terrível é a região dos perdidos, a região do inferno. Mas, por outro lado, Deus o levou também além da cortina do tempo. O levou onde estão os santos, aqueles salvos do Senhor, eleitos do Senhor, filhos de Abraão, que chegaram ao fim da batalha como Abraão chegou, crendo em toda a promessa de Deus. Então, ele fala de uma coisa que ele teve experiência. Ele viu tudo. Lá, tudo é irmão verdadeiro e tudo é irmã verdadeira. Não há nenhum escândalo, não há nenhuma competição ali, não há nenhuma contenda, não há nenhum ciúme, nenhuma tristeza, não há morte. Nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. Agora, o que está fazendo esse programa no seu receptor? Fazendo você ver além das suas lutas. Além, a recompensa, que não é para apenas uns poucos dias aqui na Terra, mas é para a eternidade. E o profeta afirma, é por isso que estou lutando. É por isso que estou me estabelecendo. Ó Senhor, é para isso que estou aqui na igreja, tentando colocar a igreja em ordem. Porque, primeiramente, ela tem que estar em ordem, na verdadeira posição para alçar este voo, para ir além da cortina do tempo, para subir para as bodas do Cordeiro. Então ele apela dizendo, irmão e irmã, há somente uma coisa que pode entrar ali. Este é o amor perfeito. Não porque você seja fiel ao tabernáculo Brana, ou à igreja metodista, ou à igreja batista, não. Não é isso que te levará lá. Elas, está bem, você deve ser, mas ó amigos, isso não é porque você falou em línguas, dançou no espírito, porque você expulsou demônios, curou enfermos ou moveu montanhas com sua fé. O profeta de Deus está dizendo, você não entra lá porque você foi fiel à sua igreja, porque você foi fiel à sua denominação. Você não entra lá porque você foi dizimista, o que todo cristão é naturalmente, todo filho de Abraão. Você não entra lá porque falou em línguas. Não. Isto quer dizer, você não vai deixar de entrar lá porque não falou línguas. A mesma coisa, o inverso. Você não entra lá porque você dançou no Espírito. Você não vai entrar lá, nesta região gloriosa, porque você expulsou demônios ou moveu montanhas com sua fé. Tudo isto está certo, pois isto está bem, mas continua a não ser, a menos que aquele verdadeiro amor perfeito esteja ali. Se referindo a este amor, meus ouvintes, o homem que já foi mais usado na Terra em cura e ressurreição de mortos, não houve na história nem haverá mais. Nunca haverá mais um avivamento daquele. Nunca. Ele diz, eu prefiro ver a igreja em amor do que mesmo ter um caso de cura dentro dela. Ora, o que ele quis dizer? Eu prefiro não ver nenhum caso, não ter nenhum caso de cura dentro da igreja, mas ver este amor operando. Ele sabia perfeitamente. Onde esse amor perfeito opera, opera também a compaixão de Deus pelo nosso físico. João se preocupou mais com isto. Esse foi o ministério de João. Você sabia disto? Que quando João voltou do Apocalipse, depois de ver visões tremendas, ele não ocupou o púlpito para contar aquelas visões. Ele era um profeta de Deus, ele era um apóstolo, e ele sabia que aquilo ficaria selado, e somente o sétimo anjo viria revelar aqueles símbolos para nós, porque ele próprio escreveu, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que nos dias do sétimo anjo aquilo seria revelado. Agora veja só, prestem bem atenção. João voltou para a igreja, se colocou na porta dela e dizia, filhinhos,
amai-vos uns aos outros. Em outras palavras, João estava dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque caso contrário, vocês não chegarão lá naquela Jerusalém de muralhas, de jaspes luzentes, de pedras, de cristais, de água viva. É, vocês vão ler o que escrevi sobre esta santa Jerusalém, vocês vão cantar sobre ela, vocês vão fazer poesias, vocês vão dar mensagens tremendas sobre Jerusalém, a cidade santa. Mas lembrai-vos de uma coisa, que sem este amor perfeito, ninguém pode entrar ali. Mas este amor perfeito é constituído de quê? Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Cristo. Então é o que é perfeito e Cristo é a palavra. E se a mensagem que Deus nos enviou agora não é o perfeito, o que deveria ser mais perfeito? Quando vier o que é perfeito na terra, para nós, é isto que a Bíblia está dizendo, é isto que o profeta de Deus está dizendo. Nesta hora eu creio que você está sendo curado e que há espíritos de enfermidades deixando pessoas de uma forma tremenda nesse instante, e espíritos de adultério, e homens saindo da mente daquela mulher, e mulher saindo da mente daquele homem, e coisas assim, diabetes, e câncer, e chaga no coração, e coisas tremendas mesmo acontecendo nesse instante, porque estou falando do amor perfeito, da palavra perfeita, daquilo que opera, tudo com perfeição. Tudo sem enaltecer a uma pessoa, a um homem, porque ele tem aquele dom. O dom agora está em você, está na igreja, o dom está na palavra, o doador está aí. Você às vezes não tem um dom, mas tem o doador. E esse doador é perfeito, esse doador não deixa ninguém necessitado. Isso é como na igreja primitiva, não havia entre ela nenhum necessitado. Isso forma o corpo, isto é falar de unidade, isto é falar do corpo de Cristo, isto é falar do caminho mais excelente. Foi isto que Paulo registrou, é este que é o quadro de Deus, isto é assim, diz o Senhor. Resistir a isto é resistir a Deus, e resistir a Deus é resistir ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, não resistais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não procure outro lado destas coisas. Procure, sim, a conclusão, diz o profeta de Deus. Chega a este nível, entre em Cristo, e Cristo abrirá a mente, e você será então batizado com esse tremendo batismo que faz a grande diferença, diz o profeta. Ele diz, essa fé é diferente. A fé da ressurreição é uma fé diferente. O poder da ressurreição é um poder diferente, diz o profeta. Oh, que Deus possa infundir esse poder, possa infundir este amor, é Ele próprio, é Sua palavra, em você nesse instante, é o doador, te dando todas as bênçãos da palavra, das regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus? É real teu desejo de vê-lo voltar? Tu anseias por teu Salvador?
Para um lindo lar, teu filho.